você não está enxergando um sobre R mais Q fatorial, um sobre R fatorial, um sobre Q fatorial. Por quê? Porque aparentemente isso aí está diminuindo, né? Está diminuindo o peso do cara, né? Quer dizer, eu tenho um coeficiente aqui que tem um coeficiente 1, né? E aqui eu tenho um cara que tem 1 sobre R, 1 sobre 3, 1 sobre 5 fatorial, 1 sobre 3 fatorial, 1 sobre 2 fatorial. Só que isso é só a parte antissimétrica. Eu estou jogando fora toda a parte que tem algum tipo de simetria que não seja antissimetria, né, envolvida. Então tem que obter alguma coisa que é menor do que 1 ali na frente. Esse é o procedimento de antissimetrização. O procedimento de antissimetrização vai me conduzir a isso, ó. 1 sobre 5 fatorial, 1 sobre 2 fatorial, 1 sobre 3 fatorial. É, 1 sobre 2 fatorial, 1 sobre 3 fatorial, vem da antissimetrização que já foi feita, que já existe, desses caras originais que estão aqui. Desculpe. Esse daqui não precisa de explicação, não. Porque a definição de uma R-forma já foi dada com 1 sobre R fatorial na frente.
Quando aparece 1 sobre 2 fatoriais, é quando tem um somatório, não? Quando não tem um somatório, não aparece o fatorial. Eu estou enganado.
Isso.
Ali em cima, por exemplo, não tem somatório.
Tem sim.
Oi?
Tem.
Não.
No 2002. Tem sim. Tá? Então, é assim, ó. Peraí. Eu tenho esse coeficiente, aí eu tenho que incluir esse cara, tá? Porque ele vem da definição dos caras lá de cima. Aí eu preciso antissimetrizar esse cara. Esse cara tem 5 índices. Tá? Eu vou pegar e escrever com todas as permutações antissimétricas esses 5 índices. Eu tenho 5 fatorial combinações que vão dar expressões idênticas desse cara. Eu somo todas elas e eu divido por 1 sobre 5 fatorial. Né? Então é 1 sobre 5 fatorial, 1 sobre 2 fatorial, 3 fatorial. As somas de todas essas expressões, soma sobre permutações, agora, sinal da permutação, né? E ômega μp de 1, μp de 2, si μp de 3, μp de 4, μp de 5. 2x1, 2x5. Então, esse 1 sobre 2 fatorial, 3 fatorial vem da definição do cara. O 1 sobre 5 fatorial vem desse procedimento que eu estou fazendo desde a aula passada. Eu tenho quantas expressões equivalentes daquele cara? 5 fatorial. Somo todas elas, tá certo? Essa soma vai incluir o sinal está variando de uma expressão para outra. E divido então por 5 fatorial. Tá certo? O resultado é um objeto ômega exterior de si que tem um coeficiente que é explicitamente antissimétrico pela troca de qualquer um dos 5 índices que eu tenho lá. Certo?
Então é. Ele tem meio fatorial, ou um terço fatorial, ele está um pouco confuso. Tem o somatório do mi 1 e do mi 2, mas não vai ter o somatório de mi 1 e 2 mais do 2 mi 1 no índice.
Não, vai ter, olha só. Vamos de volta para o ômega. A definição original do ômega, ela foi ômega mi, dxi, dxi, não é isso? Com ômega antissimétrico.
Assim é ok.
Certo? Então, aqui, como esse cara é antissimétrico, esse cara aqui não tem simetria nenhuma, a gente translada essa simetria polar. Então eu vou ter 1 sobre 2 fatorial, ômega mi, dxi, 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 certo? Isso aqui é o que eu estou chamando de dxi, dx y. Então tem que sobrar 1 sobre 2 fatorial aqui na história. Tá certo? No tensor original, o requerimento era só que os coeficientes fossem antissimétricos. Quando você também expressa em termos da base antissimétrica, tem que aparecer 1 sobre r fatorial aqui. Isso para 2, mas para 3 é a mesma coisa, para 4 assim por diante. Né? Se você fizer a somatória explicitamente, aí some o 1 sobre 2 fatorial. Né? Aí esse cara que está aqui, ele vai ser ômega, por exemplo, 1, 2, dx1, dx2, mais ômega 1, 3, dx1, dx3, mais ômega 2, 3, dx2, dx3. Aí depende da dimensão do cara. Aí não tem mais 1 sobre r fatorial. Tá certo? Bom, vamos ver mais umas propriedades aqui do história. Agora isso é óbvio, não é isso? Porque se agora eu posso pegar a base e tirar os parênteses, então os coeficientes, né, obviamente vão ser antissimetrizados do mesmo jeito, independente de qual parênteses que eu faço primeiro. Tá certo? Bom, uma segunda propriedade que tem aqui, interessante, é a seguinte. Se exterior se é zero, se o grau, estou falando grau, deixa eu definir grau, né? Se eu estou falando de uma R forma, eu defino o grau dessa forma como sendo R, certo? Então, se é uma Q forma, o Q for ímpar, né? Isso daí se dá. Se exterior se é zero, né? Vamos ver aqui rapidinho, por quê? Né? Se você escrever que si exterior de si, isso dá 1 sobre 2q fatorial, q fatorial ao quadrado, usando lá, né, aquela definição lá, né, somatório sobre as permutações, sinal de p, si mi p de 1, mi p de q. Essa é a parte mais chata, fica parecendo que você está falando de uma coisa muito complicada, mas não dá, no final das contas. O problema é que fica muito índice enchendo o saco da gente, e às vezes fica parecendo que o troço é mais difícil do que é. Não é. Mi P de 1, mi P de Q, o mesmo que si, mi P de Q mais 1, si mi de P 2Q. E aí você tem x mi 1, x, mi, 2, q. Tudo certo aqui? Né? Porque o si é uma q forma, né? Certo? Então, si exterior de si vai ter, ó, q mais q, que é 2q fatorial, né? Q fatorial, q fatorial, que é o q fatorial quadrado, e os coeficientes aqui é a base, né? Dx1, dx1, q, dx1, q mais 1 até mi2q. Né? São 2q vetores básicos. Agora dá uma olhada aqui nessa expressão. Né? Vê que aqui, ó, mi1, mi2q, né, ele está somando com caras que estão aqui dentro. Tá? Você vai ter um mi1 perdido aqui no meio desses si. Vai ter um mi2, um mi2q aqui no meio desses caras. tá certo? Mas ele não está sujeito a esse somatório que está aqui. O somatório termina aqui, na verdade. O somatório sobre permutações termina aqui. Tá certo? Isso aqui está fora do somatório sobre permutações. Isso aqui eu tenho um somatório sobre mi1, sobre mi2, sobre mi2q, mas não sobre as permutações. Né? Então, vamos analisar esse coeficiente que está aqui, ó, esse cara que está aqui. Eu pego, por exemplo, esse termo que está aqui. Ó. Pega esse aqui, mi1, miq, se miq mais 1, mi2q. Esse é um termo que está aqui, né? E, inclusive com sinal de permutação 1. Não é isso? Vocês concordam que tem um outro termo dentro dessa soma que é assim, se miq mais 1, mi2q, se mi1, de quê? Essa é uma permutação de mi1, mi2q. Não é? Onde miq mais 1, mi2q vem na frente de mi1, miq. Essa permutação é uma permutação ímpar em relação a essa daqui, se o q for ímpar. Não é? Como é que a gente vê isso? Você tem que pegar, ó, o mi q mais 1 e passar por cima desses q índices para botar ele na primeira posição, certo? Então você vai perguntar ele q vezes. Vamos anotar aqui, q. Você pega o mi q mais 2 e você vai ter que perguntar ele q vezes de novo para passar ele por cima desses q índices e ele ficar do lado do mi q mais 1. Tá? Então, mais q. Tá? O mi q mais 3, mesma coisa. Você tem que fazer q permutações para ele passar por cima desses caras todos e ficar do lado do mi q mais 2. Tá? Se você continuar assim, né, você vai fazer q permutações sobre cada índice desses que estão aqui. Total de permutações, né, vai ser q ao quadrado, permutações. Se o q for ímpar, né, q ao quadrado vai ser ímpar também. Então, para você vir dessa configuração para essa, você tem que fazer um número ímpar de permutações. Então, esse cara tem sinal de menos na frente dele. Só que esse cara é igual a esse, né? Porque aí você pode pegar os coeficientes e trocar de posição e acabou, né? Então esse cara cancela com esse. Cada termo que você tiver ali dentro vai ter um outro termo com uma permutação que é ímpar e que vai dar um termo exatamente igual dentro da soma. Todos esses termos vão cancelar uns com os outros. Resultado, zero. Legal, né? Aqui, se Q for ímpar, esquece. Certo? Uma outra boa, essa daqui. Exterior de si. Certo? Então, às vezes, o produto de formas é comutativo, produto externo, exterior. Às vezes, não. Às vezes, é anticomutativo. Né? Bom, para visualizar isso, vamos escrever os dois lados da equação, tá certo? Um e o outro. Então, bem, se exterior é, ele é. Vamos visualizar isso também para um caso particular, né? Por exemplo, T igual a 3, Q igual a 3, T igual a 2. Então, se exterior é, ele vai ser 1 sobre 5 fatorial, 1 sobre 3 fatorial, 2 fatorial, soma sobre permutações, sinal T, se mi T de 1, mi T de 2, mi T de 3, eta, mi T de 4, mi T de 5, vezes dx mi 1, dx em si, né? E o eta exterior de si, mesma coisa, 1 sobre 5 fatorial, 1 sobre 2 fatorial, 3 fatorial, somatório sobre permutações, sinal da permutação, aí você tem o eta mi t de 1, mi t de 2, si mi t de 3, T de 4, T de 5, tudo isso vezes Tx de 1, Tx de 5. Então, provar isso aqui, né, é comparar os coeficientes desses caras, para ver, né, tentar levar os coeficientes de um cara no outro, certo? Da primeira soma, vamos supor que seja de 5 e 1 e 2 e 3 teta e 4 e 5, tá certo? Você vai ter um cara, né, na segunda soma que vai ser, isso aqui para a primeira soma aqui, né? Vai ter um cara na segunda soma que vai ser eta, mi 4, mi 5, si, mi 1, mi 2, mi 3. Na segunda soma, ou seja, está nesse cara aqui. Certo? O sinal é que pode ser diferente. Ok? Dependendo do quê? Dependendo de qual é a permutação que me leva. Mi 1, mi 2, mi 3, mi 4, mi 5. Em mi 4, mi 5, mi 1, mi 2, mi 3. Tá certo? Eu vou ter um sinal global de diferença. Como é que eu faço isso aqui, né? Qual a permutação que leva esse cara nesse, por exemplo? Né? É 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 5, 1, 2, 3. Né? Então eu vou pegar o 4 e vou passar por cima desse, desse e desse. Depois eu vou pegar o 5 e passar por cima desse, desse e desse. Então eu vou ter 3 mais 3, ou seja, eu vou ter 2 vezes 3, né, permutações a fazer. 2 por quê? Uma delas é uma 2 forma. 3 por quê? Porque a outra delas é uma 3 forma. Não sei se dá para entender. Cada termo que está aqui também. A pergunta é qual é o sinal? Qual é o sinal? Né? Então, dando um exemplo desse aqui, que está ali com sinal de mais, tá certo? Esse cara que está aqui, ele vai estar presente lá, mas com sinal de mais também, porque isso é uma permutação par. 2 vezes 3, 6 vezes que eu fiz a permutação. Agora, como é que eu conto esse número de permutações que eu tenho que fazer para pegar cada termo da segunda soma e levar no termo correspondente da primeira? Eu verifico que eu tenho que permutar cada índice da segunda forma por 3 índices da primeira. Tá certo? E quantas vezes eu tenho que fazer isso? O número de índices da segunda. Então, o 4 eu tenho que passar por cima dos 3 índices da primeira. Se fosse 5 índices aqui, eu teria que passar por cima 5 vezes. Assim por diante. Então, em geral, o número de vezes que eu vou ter que passar para obter aquela configuração, pegar esses caras que estão associados com essa forma e passar esses índices todos para frente, é Q, é P vezes Q. Se P vezes Q for um número par, a permutação vai ter sinal mais. Se P vezes Q for um número ímpar, a permutação vai ter sinal menos. Tá certo? Então, cada termo que está aqui tem o mesmo sinal global, dependendo do número de permutações que você é obrigado a fazer para levar dessa forma a essa forma. Menos 1 elevado a Q vezes P. Tá certo? Para se convencer se a coisa ficou, né, ainda meio insegura, faz o exemplo explícito. Já sabe, né? Fazer o quê? Tá certo? Vocês podem fazer, por exemplo, com 1 e 3, né? Eu acho que não dá tanto trabalho assim, então é um exemplo da língua, né? Vocês vão escrever todos os termos do cara que está ali, vão escrever todos os termos do outro produto e vão ver que um dá menos o outro. Tá certo? Por que dá menos o outro? Ele tem que seguir esse argumento que está sendo dado aqui para poder generalizar depois. Bom, quase 6 horas, acho que está na hora de parar, né? O Álvaro vem aí. As pessoas têm que estar preparadas para o aula.